Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 9 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje, antes de começar a agradecer aos apoiadores, quero dar um recado aqui para vocês. A partir de agora, quem quiser apoiar o Loop Matinal consegue fazer isso tanto por meio do apoia.se/loopmatinal, também agora quanto por meio do picpay.me/loopmatinal, e as categorias são as mesmas. A possibilidade de apoiar aqui o podcast por meio do PicPay sempre foi um pedido bem frequente, né? Bem antigo aí do pessoal também. Então, finalmente, quem quiser apoiar por meio do PicPay vai conseguir fazer isso. Muito obrigado a todo mundo que apoia já, né? Que a partir de agora vai começar a apoiar também o Loop Matinal, para ele continuar existindo. E obrigado também, especialmente, a quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que pode estar se preparando para lançar um recurso de download automático de séries e de filmes. Isso porque o pessoal do site Android Police fuçou no beta da Netflix para Android e achou um recurso lá que em português provavelmente, né, vai se chamar Downloads para você, e a descrição desse recurso explica que o aplicativo vai baixar sozinho séries e filmes com base lá no que a pessoa já costuma assistir. Aí, na hora de configurar esse recurso, o aplicativo pede para o usuário dizer, né, quanto de espaço lá máximo que esses downloads automáticos podem ocupado uma vez só, e aí em seguida o app promete, né, que vai começar a baixar conteúdos relevantes para ter sempre algum na manga lá, se a pessoa quiser alguma coisa de improviso. Ainda não existe uma previsão de lançamento, né, nem confirmação oficial da Netflix, na verdade, que esse recurso de fato vá ver a luz do dia, mas claro, né, pintando a confirmação, o anúncio do lançamento, eu comento aqui no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que liberou o primeiro relatório de segurança dela, que na verdade está mais para um relatório de incidentes que ela vem enfrentando nos Estados Unidos. Ela falou que só nesse último ano nos Estados Unidos foram registrados 3.045 casos de assédio sexual, 9 homicídios, 58 fatalidades e acidentes lá em carros da empresa. A Uber comentou que todos esses incidentes juntos representam 0,00002% dos 1.3 bilhão de trajetos, né, que ela fez no último ano nos Estados Unidos. E ela disse também, especialmente nas situações de assédio, 92% das vítimas eram passageiros ou passageiras e não motoristas lá do carro. A Uber comentou também que sabe que esse relatório tem temas e números, né, bem desagradáveis, que são bem incômodos, mas por outro lado, ela tentou justificar também que isso é reflexo do comportamento social e não um problema lá específico da plataforma. Agora, ainda sobre a Uber, ela confirmou que vai começar a liberar em algumas regiões um recurso de motorista favorito para o aplicativo lá de passageiros. Esse recurso deixa o usuário marcar o motorista como favorito ao final de um trajeto, e aí se no futuro esse passageiro quiser fazer um agendamento de trajeto, esse motorista marcado como favorito recebe com prioridade lá o pedido do passageiro. A Uber comentou que pelo menos por enquanto o recurso vai funcionar só na Califórnia e também no Reino Unido, e ela não quis falar, né, quando que pretende expandir a disponibilidade para mais regiões para todo mundo conseguir usar. E enquanto isso aqui no Brasil, a justiça voltou a proibir a Fox de vender acesso direto aos canais lá que ela oferece por TV a cabo. O que rola é que a Fox tem a plataforma Fox Plus, né, que custa R$ 35,00 por mês e dá acesso a 11 canais que ela tem na TV a cabo. Só que, resumindo bastante aqui, a lei brasileira proíbe que o produtor do conteúdo seja também distribuidor aí desse conteúdo de forma vertical. Na prática, isso quer dizer que os canais da Fox só podem ser contratados, né, como parte lá de pacotes de TV a cabo, e aí quando o Fox Plus foi lançado, por conta da lei brasileira, a Claro comprou essa briga aí com a coisa toda. Então a Claro bateu na porta da Anatel, que por sua vez proibiu a Fox de vender o acesso direto aos canais dela, e aí o que a Fox fez foi recorrer à justiça e conseguiu reverter essa decisão. Aí agora o que rolou foi que a Justiça Federal de Brasília revogou essa liminar, né, que dava permissão para a Fox voltar a vender os canais, então de novo a Fox está proibida de vender lá o acesso ao Fox Plus. Aí em meio a essa confusão toda, né, a própria Anatel e o governo também falaram que essa lei brasileira está desatualizada, especialmente com o cenário atual, de coisa de streaming e tudo mais, mas ainda assim, né, como essa é a lei que está em vigor, a Fox está proibida, pelo menos por enquanto, de vender o acesso lá ao Fox Plus. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que confirmou que ela está fazendo uma espécie de update forçado para quem ainda está rodando o update de outubro do ano passado, lá para o Windows 10. A ideia da Microsoft é mover gradualmente, né, todo mundo aí para versões cada vez mais atualizadas e seguras também do sistema, e por isso, desde o final da semana passada, o pessoal que parou no update de outubro do ano passado do Windows 10 está recebendo aí esse alerta de atualização. Esse alerta deixa o usuário ou agendar o update, né, escolher a hora mais certa lá para ele conseguir fazer o update sem atrapalhar o trabalho, sem desligar lá no meio do dia, ou então ele também dá a opção da pessoa conseguir adiar esse update por 35 dias lá, para conseguir resolver na empresa, por exemplo, né, de fazer o update. Essa notícia é especialmente importante, né, porque a estimativa hoje é que 25% de pessoas que têm o Windows 10 esteja rodando justamente a versão bem antiga, né, de mais de um ano aí que não foi atualizada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que deu mais detalhes a respeito da próxima geração do processador topo de linha dela, que é o Snapdragon 865. Ela disse que além de ter arquitetura de 7 nanômetros, né, e também habilitar os telefones a terem conectividade 5G, esse chip dá suporte a câmeras de até 200 megapixels, que fazem filmagens em 8K, e aí no caso de vídeos em câmera lenta, a Qualcomm falou que esse chip vai dar suporte a vídeos em 4K a 120 frames por segundo. Já no caso do 5G, as fabricantes têm que colocar também um módulo chamado Snapdragon 55, né, para fazer a coisa toda funcionar, e aí uma vez habilitado o 5G, a velocidade de transmissão é de até 7,5 GB por segundo ou 2,5 GB lá no 4G. Caso você queira saber mais sobre o Snapdragon 865, que por sinal está confirmado já, né, que vai fazer parte aí do Xiaomi Mi 10, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para um vídeo bem completo que o Will aqui do Loop Infinito fez direto do Havaí no evento que a Qualcomm está fazendo lá, que é o Snapdragon Summit desse ano. Agora, ainda sobre esse evento, a Qualcomm anunciou o Snapdragon 86 Snapdragon 7C, que vão ser lançados logo logo para equiparem laptops com Windows lá, que são um pouco mais baratos. Uma coisa curiosa sobre esse lançamento é que o Snapdragon 7C tem arquitetura de 8 nanômetros e o 8C tem arquitetura de 7 nanômetros, e pelo menos a expectativa é que os primeiros laptops equipados aí com esses processadores sejam lançados em algum momento do ano que vem. E por último sobre esse evento, a Qualcomm também anunciou o processador Snapdragon XR2. Essa linha XR é feita para equipar headsets, né, de realidade imersiva, e isso inclui realidade aumentada, realidade virtual e também realidade mista. Ele dá suporte à conectividade 5G e, de acordo com a Qualcomm, claro, né, representa um ganho significativo de processamento de imagem e de som em comparação lá com o Snapdragon XR1. Aí, junto do anúncio desse chip, a Qualcomm falou também que está junto da Niantic, que faz o Pokémon Go, fazendo uma espécie de headset modelo para servir de base para o mercado, né, para que cada um consiga também fazer o próprio headset. E caso você queira saber mais tanto sobre essa iniciativa quanto os processadores que eu acabei de comentar, tem vários links aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e sobre o aparente vazamento de algumas informações a respeito das câmeras do Galaxy S11 e do Galaxy Fold 2. O que rola é que a Bloomberg comentou, né, que o Galaxy S11 vai contar com 5 câmeras na parte de trás e a câmera principal do aparelho vai contar com nada menos do que 108 megapixels. Já uma outra câmera deve oferecer 5 vezes de zoom. Ele vai contar também com 3 outras, né, que são a grande angular, uma câmera de profundidade e uma time of flight lá para conseguir tirar o máximo proveito das outras 4. Aí, no caso da próxima geração do Galaxy Fold, a Bloomberg comentou que ele também vai contar com as câmeras de 108 megapixels, né, essa de 5 vezes de zoom, dentre outras, mas por enquanto, claro, né, isso é só rumor. A expectativa, pelo menos, né, que a Samsung anuncie esses telefones lá para o começo do ano que vem, e historicamente, nos últimos 2 anos, esse evento aconteceu lá para o finalzinho de fevereiro. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre o que parece ser, né, o primeiro problema de fabricação do MacBook Pro novo, de 16 polegadas. O que rola é que tem aparecido com uma frequência cada vez maior, né? Caso de quem comprou esse Mac tá reclamando que a caixa de som faz os estalos, chiados também quando tá tocando um som, seja uma música, seja um vídeo. E no fim das contas, isso lembra bastante um problema que pintou também no MacBook Pro do ano passado, que a Apple resolveu lá com uma atualização do sistema. Então, para quem comprou esse MacBook Pro de 16 polegadas, né, tá também com essa caixinha estourando, não se preocupa, você não é o único. É bem provável que hoje ainda, né, nos próximos dias no máximo, a Apple também solte uma atualização aí para conseguir corrigir esse problema. E claro, pintando esse update, eu comento aqui no podcast. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o projeto vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou!